em Sydney. Parte do amplo gramado do icônico Centennial Park virou um símbolo vivo da paixão brasileira pelo futebol e pela nossa cultura. Desde os anos 70, um grupo de brasileiros se reúne todo domingo no que hoje é conhecido oficialmente como Brazilian Fields, para jogar bola e manter viva a tradição que fez de nós quem somos, um povo apaixonado por futebol. Eu estou falando do Canarinhos Futebol Clube, que em 2026 está completando 54 anos. Mais de 5 décadas jogando peladas aos domingos. Para falar sobre o impacto cultural que o futebol brasileiro tem na Austrália e como o esporte é uma forte ferramenta de união e apoio para os brasileiros que chegam aqui, a SBS em português preparou a minissérie de podcasts chamada Canarinhos FC, um lugar onde todos são bem-vindos. É só chegar, diz o presidente do clube, João Freire, nosso primeiro entrevistado da série. Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em português.
Oi, Luciana, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, por nos dar a voz aos canarinhos. Agradeço imensamente essa.
Gel, antes da gente falar sobre o clube, que é o objetivo dessa entrevista, eu queria que você falasse rapidamente para os nossos ouvintes quando e por que você veio para Sydney.
Na verdade, eu cheguei em Sydney em 1991, maio de 91, né? Sozinho, né? Comigo mesmo. Hoje eu tenho minha esposa, que é polonesa, os meus 2 filhos aqui. Fiz essa ponte da Inglaterra, de Londres, direto para a Austrália, mas foi exatamente mesmo pela oportunidade de vida, de saber, de ter ideia de que o mapa, Austrália, aliás, é a cara do Brasil em termos gerais, digamos assim, clima, entende, paisagem, um país maravilhoso, bem como o Brasil. Isso me agradou desde então, e foi quando eu decidi ir de Londres vir direto para Sydney. Morei em Darwin, tive a oportunidade de viver em Darwin, no território norte. Foi uma experiência muito maravilhosa. E depois retornei a Sydney, onde eu estou desde então.
O Canarinhos foi fundado em 1972. Esse ano celebra 54 anos. Quando é que você se juntou ao clube? Como é que foi isso?
Eu comecei a frequentar as peladas, né, digamos assim, o futebol social do Centennial Park, dos Canarinhos, através do Johnny Warren, do nosso falecido e querido Johnny Warren, que na época eu trabalhava até pela SBS como editor, Sport Librarian, que era na época, e foi quando eu fiz essa conexão, essa ponte, levando o Johnny e o Les Murray, Andy Rapa, entre as outras mais personalidades esportivas ao Brazilian Field. E desde então, depois da Copa do Mundo de 94, que eu me tornei mais assíduo, digamos assim, junto à comunidade brasileira dos Canarinhos ali. E desde então, nunca deixei. A gente sempre tenta fazer o possível para ter um dia de folga no domingo para participar nessa pelada nossa, que segue firme e forte há 54 anos.
Os Canarinhos, eles jogam aos domingos no Centennial Park, em Sydney. A administração, sim, do parque, inclusive, já nomeou formalmente a área de Brazilian Fields, como você já mencionou. O que esse espaço significa para a comunidade brasileira em Sydney e talvez até na Austrália hoje?
Na verdade, Luciana, a história dos Canarinhos é uma coisa muito linda, né? Eu talvez seja suspeito a dizer, porque realmente sou apaixonado pelo clube, pela história, que se torna uma história viva da comunidade brasileira na Austrália. E muita gente que chega hoje talvez não saiba, como você mencionou, isso começou há décadas atrás, né? Brasileiros que chegaram aqui, trabalharam duro, sentiram a saudade de casa e eles acabaram encontrando no futebol, na nossa pelada, uma forma de continuar sendo quem eram e buscando aquela conexão, digamos, o aconchego, aquele Brasil que fica faltando um pouco. E a gente vai ter o futebol, a congregação depois do futebol com churrasco. Com o tempo isso virou uma tradição, claro, virou um legado, né? E mais ainda na história toda que temos, que somos privilegiados pelo Centennial Park de colocar o nome de Brazilian Field, de ter tido a presença do Les Murray em vida, do Johnny Warren, do Mike Cockerill, hoje o Craig Foster, o Andy Rapa e muitos, muitos outros. E temos aí também, por exemplo, Jim Brew, que acabamos de participar do torneio e, graças a Deus, fomos campeões de dois quadros, o Open e o Over 45. Foi uma coisa linda, marcante, mais uma vez. E aquele respeito por quem veio antes e que a gente criou essas amizades para a vida inteira, entende? Que realmente que fica. É uma coisa que sempre fez parte do nosso DNA, digamos assim, que é a inclusão social ali do trios australianos, sul-americanos mais, então a gente tem colombianos, tem argentinos, gente de todo lado, porque no fim do dia, futebol é linguagem universal, né?
É isso que eu ia te perguntar, realmente, o perfil dos jogadores. Então, não são só brasileiros, é uma reunião, uma congregação de pessoas de todas as nacionalidades que têm em comum a paixão pelo futebol.
Sim, exatamente. Nós temos franceses, o francês, o Phil, alemães, italianos, peruano, grandes jogadores peruanos que participaram do Centennial Park, participam ainda entre nós, através dos eventos sociais também que a gente faz, esse tipo de ações culturais e mantendo viva a identidade brasileira dentro da Austrália, não só para o público australiano, mas mantendo aquela ideia de multiculturalismo, que sempre foi com uma filosofia simples, né? O futebol como uma ferramenta de união entre nós todos, né?
E falando desses grandes pilares do futebol na Austrália, né, que a comunidade brasileira com tanto orgulho continua levantando essa bandeira, você mencionou a Copa o Mike Cockerill, a Copa Les Murray. Eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que o Les Murray foi um dos jornalistas mais influentes aqui da Austrália e uma figura central na história aqui da SBS. O Les morreu em 2017, aos 71 anos. O torneio do Les foi criado, né, em 2010, em homenagem a
Exatamente.
ele. Para você e para os brasileiros do Canarinhos, quem foi o Les Murray?
O Les Murray, eu poderia dizer que foi a nossa voz, principalmente sendo brasileiro, sul-americano. O Les Murray trouxe essa identidade, essa imagem do futebol para os australianos. Tanto é que eu tendo a dizer que para o pessoal que o São Paulo Futebol Clube, ele botou o futebol brasileiro no mapa, que foi real, né, realmente. Que na época do Raí, Sia, que o São Paulo ganhou o Barcelona aqui, perdão, no Mundial de Clubes, e ganhou também o AC Milan, o Les Murray estava por trás de tudo isso. Era muito lindo. Assistir na época todas as imagens que passava na SBS, e depois disso ele se tornou amigo nosso dos Canarinhos. Ele frequentava o Centennial Park, sempre estava lá, participava do nosso churrasco, da nossa feijoada. Era muito querido. Era muito legal também de vê-lo tomar uma cervejinha junto com a gente no final da tarde, colocar ele dentro de um táxi e deixá-lo em Bondi Junction. Então ele se tornou parte nossa, parte da nossa cultura, né? Em gratidão por tudo isso, que tivemos a ideia, né? Em vida,
Em vida.
sim, em 2010, a Les Murray Cup, que infelizmente ele nos deixou em 2017. E foi um baque, um tremendo baque para todos nós. Nós nos encontrávamos em Bondi Junction sempre. E assim como Johnny também, né? Michael Cahill, outro também que deixou aquele grande buraco nos corações, digamos. E que hoje temos a Michael Cockerill Memorial Cup. Infelizmente, a Les Murray, a gente parou. Seria a 10ª edição da Les Murray Cup, mas devido a Covid, nós não demos sequência. Já o Mike Cockerill Memorial Cup, todos os anos a gente continua fazendo. Meados de agosto e setembro, a gente dá início a um dia de futebol na Michael Cockerill Memorial Cup.
E essa cap, e essa do Mike Cockerill, tem outros times? O Canarinhos joga com outros times? Como é que vocês organizam isso?
Sim, o que aconteceu é que nós jogávamos para um time do Michael, que era o Fraser Park. E o Michael era o nosso técnico. E o pessoal que é croata, e maioria italiano, gregos e tudo mais, eles uniram-se a gente e nós decidimos fazer esse jogo amistoso, de que se chama CAP, na Copa do Michael Cockerill. Mas é apenas um jogo entre os amigos do Michael e os Canarinhos. É uma questão de memória, né? De lealdade, de amizade, respeito, onde muita gente criou amizades no Centennial Park, no Brazilian Field. E se tornou identidade, cultura, e mostrar para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, muitos que ainda estão por vir, o que significa ser brasileiro naquele maravilhoso espaço que é o Brazilian Field, entende?
Como é que você vê, eu mencionei isso no início, na introdução, como é que você vê o futebol como ferramenta para unir as pessoas, principalmente os imigrantes que chegam na Austrália, né? De repente chegar aqui e conhecer os Canarinhos ajuda muito, né? Na nossa luta diária, naquela sensação de pertencimento, apoio, né? A família fora do Brasil. Você tem alguma história para contar de algum jogador que realmente se encontrou na Austrália através dos Canarinhos?
Sim, foram várias, difícil eu até realmente lembrar, mas recentemente aconteceu um caso muito interessante de um jovem brasileiro que apareceu nos Canarinhos e aos poucos a gente percebeu, através de dois ou três jogos entre nós na pelada, de que ele estava sofrendo uma depressão tremenda, entende? De saudade do Brasil, dos familiares, desses novos desafios, né, que é ser imigrante na Austrália. Eu lembro perfeitamente ele chorando no Brazilian Field convulsivamente. E a gente tem, aliás, um argentino que é psicólogo. Ele joga com a gente, ele jogou com o Maradona, até tremendo amigo nosso das antigas. E ele teve todo o apoio dos Canarinhos, entende? Todo o apoio de chamadas, de levá-lo, de buscar trabalho, que muitas pessoas não percebem, né? Que esse é um trabalho sensacional que os Canarinhos faz, não só de introduzir, mas de trabalhar em cima dessa adaptação dos brasileiros na Austrália.
Só para terminar, esse ano é o ano da Copa do Mundo, 2026, Sim. Copa do Mundo. Qual será o papel dos Canarinhos nesse ano, em termos de torneios, atividades? Vocês se reúnem para assistir os jogos? O que os Canarinhos estão preparando para 2026?
Tem várias, né? Tem o Tears Bar na cidade, no CBD, tem o Hotel Maroubra, que é o nosso grande ponto de encontro ali do pessoal da Velha Guarda, principalmente, e a gente vai buscar, certamente.
E só uma curiosidade, Gel, quantas pessoas participam ativamente do Canarinhos Futebol Clube, todos os domingos?
De pessoas assíduas que frequentam, eu vou te colocar aí talvez umas 70, entende? Ao todo, mais de 400, certamente, entende? No nosso grupo e tudo. Geralmente, a gente sempre tem uns três quadros de pessoas, de peladeiros assíduos ali no Brazilian Field.
Outra curiosidade, você mencionou o seu trabalho, inclusive eu te agradeço por ter... Você está falando do seu trabalho aí. Você trabalha com o quê?
Eu trabalho na Qantas Engineering, né?
A companhia aérea, né? Companhia aérea
Sim,
australiana.
Aviação. Aliás, eu venho trabalhando na aviação por muitos anos, né? Desde que eu deixei o SBS. Trabalhei nas bibliotecas públicas de Sydney, que abrangia Waterloo, Newtown, King's Cross, Paddington. E depois foi quando eu fui para Fox Sports, que era ali na Fish Market, e SBS, que eu trabalhei por muitos anos ali também. Foi quando eu tive o prazer de conhecer o Les em vida, e aquela amizade cresceu. Não só o Les, mas muitos jornalistas, né?
Bom, chegando ao final da nossa entrevista, ano de Copa do Mundo, quem que você acredita que vai vencer a Copa do Mundo de 2026?
Ah, mas Brasil, certamente, com certeza. O coração é verde e amarelo e sempre vai ser. Segundo, Austrália, né? Eu vou torcer muito para a Austrália também, muito. E estou para dizer que o coração vai estar muito dividido se o Brasil tiver que enfrentar a Austrália. Vai ser uma dor tremenda ter que ver uma dessas nações partir da Copa do Mundo.
Bom, Geo Freire, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Você que é, assim, a principal imagem do Canarinhos, né? Que tem essa história e que é tão importante para a nossa comunidade aqui na Austrália, né? O Canarinhos inspira outros times de futebol com jogadores brasileiros, imigrantes, por todo o país, né? A gente entrevista muita gente em Adelaide, aqui em Melbourne, em Gold Coast. Então, eu acredito que é um papel muito importante que vocês estão fazendo e principalmente esse envolvimento que vocês têm com a mídia esportiva australiana. Parabéns pelos 54 anos celebrados em 2026 e pelo seu trabalho.
Muito obrigado a você, Luciana. Muito obrigado por tudo. Obrigado à Rádio SBS, em língua portuguesa. E só tenho a agradecer novamente pelo apoio de vocês, sempre, né? Aliás.
Oba, 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 Charlie. Como é que é, my friend Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charlie, anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robinho de dos Mouros, rei da malandragem, um homem de verdade. Com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro era um céu. Sem o nosso Charlie, o inferno virou. Oh, mas Deus é justo e verdadeiro, pois antes de acabar as férias, nosso Charlie vai voltar. Faz alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval, vai ter batucada.